Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo, um programa onde hoje vamos estar à conversa com Nia Morim, piloto e presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Para já, Mariana Fernandes, abrimos este programa com o Futebol Clube do Porto, que está a duas vitórias de se sagrar campeão esta época.
Sim, numa conquista do título que pode até chegar esta semana, isto se conjugarmos uma vitória do Porto em Tondela com uma derrota do Benfica em Famalicão, mas uma reconquista do título, digamos assim, que ficou sobretudo mais próxima depois de uma goleada frente ao Belenenses, com números que já não se viam desde a primeira jornada da última liga. Portanto, é o Porto a voltar um bocadinho aos melhores tempos de Sérgio Conceição, desde que chegou ao Dragão. Um Porto que não só tem reforçado o estatuto de melhor defesa da prova, como também já conseguiu alcançar o Benfica como melhor ataque do campeonato. E até a forma como os adeptos apoiaram a equipa antes do jogo, com aquela concentração com muito pouco distanciamento social que os Super Dragões fizeram à chegada da equipa, provou que a equipa, os jogadores e o clube estão cada vez mais confiantes nesta reconquista do título, depois da desilusão da época passada, que acabou com a conquista do Benfica da Liga. Também é uma confiança, obviamente, que é também exacerbada pelo momento inverso que o Benfica atravessa, um Benfica que acabou por ganhar ao Boa Vista neste primeiro jogo de Nelson Veríssimo como técnico interino dos encarnados. Nelson Veríssimo, que já confirmou que vai orientar o treino, que iria orientar o treino no dia seguinte ao jogo, mas é uma semana do Futebol Clube do Porto que também fica marcada pela morte de Seninho, uma referência das equipas dos anos 70, um dos primeiros jogadores portugueses a saltar para os Estados Unidos e a ganhar bastante dinheiro nos Estados Unidos. Mas é uma semana muito positiva para o Futebol Clube do Porto e que pode então culminar já esta semana com uma conjugação de resultados que não é assim tão improvável com a reconquista do título.
Ora, e no Benfica ainda se mantém essa esperança, isto numa altura em que Bruno Roseiro, ali na Luz, continua à procura de um treinador.
Mantém a esperança matemática, mas até o próprio treinador interino, Veríssimo, dá sinais contrários a esses, porque não é normal aquilo que aconteceu no final do jogo com o Boa Vista, em que o Veríssimo, de uma forma sincera, disse: a mim o que me disseram foi para dar o treino amanhã e depois já não sei mais nada. Portanto, tudo aponta nesta altura para que o Veríssimo leve a equipa até ao final do campeonato. As tentativas que existiram e foram reais para que o Benfica conseguisse encontrar um treinador só para fazer esta parte final da temporada saiu todo furado e agora já não é sequer a possibilidade. E, portanto, nesta altura, Luís Filipe Vieira está, sobretudo, à procura de uma alternativa para agarrar no projeto esportivo da próxima temporada para a frente. Tudo aponta para que seja Jorge Jesus, como já tínhamos falado aqui na semana passada. Ele recusou uma primeira abordagem de Vieira, que ia nesse sentido de ele poder acabar a temporada, coisa que para isso era completamente impensável e o Jorge Jesus nunca aceitaria. Agora houve uma segunda investida, há inclusivamente um emissário que se encontra no Brasil, no Rio de Janeiro, para começar a tratar disso mais a sério a partir de quarta-feira, que é quando é a final de Taça do Rio, e agora sim o Jorge Jesus já começa a mostrar-se mais receptivo, não só porque o Benfica está disponível para cumprir aquilo que ele pede em termos salariais, mas também porque as condições que ele apresentou em termos de plantel, maioritariamente foram quase todas aceites. Uma última nota, só para dizer que não deixa de ser curioso, que quer no discurso do Veríssimo, muito colado ao antigo treinador do Benfica, quer do próprio Jardel a seguir ao jogo do Boa Vista, provou que Bruno Lage provavelmente é muito mais vítima do que culpado daquilo que está a acontecer no Benfica.
A história assim lhe fará alguma justiça, vamos ver daqui a uns tempos. E agora vamos às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Roseiro, o teu As de hoje vai para Bruno Fernandes,
que durante esta semana já tinha marcado dois golos fora ao Brighton, agora voltou a marcar em casa ao Bournemouth. É cada vez mais o destaque na Premier League. Finalmente o Solskjaer conseguiu estabilizar o meio-campo como queria e como fazia muita falta à equipa, tendo o Matic, tendo um Pogba que fisicamente está muito melhor, mas também está muito mais solto, porque é notório que o Bruno Fernandes lhe tirou alguma pressão que existia, e aparece agora este Bruno Fernandes, que é cada vez mais elogiado até pelos próprios adversários. Só na Liga Inglesa leva 6 golos em 9 jogos. O Manchester saltou de 8º classificado para 5º, podendo disputar a Liga dos Campeões, fazendo 21 pontos em 27 possíveis, e eu diria que tudo isto explica o porquê do Observatório de Futebol, no início de junho, ter colocado o Bruno Fernandes como o médio com maior valor de mercado na atualidade, já perto dos 105 milhões de euros, que é quase o dobro daquilo que o Manchester United pagou ao Sporting pelo passe internacional.
Mariana Fernandes, tu trazes-nos como as desta semana Cristiano Ronaldo.
Sim, tudo isto numa semana que ficou um bocadinho marcada por aquele vídeo onde Cristiano Ronaldo não ficou propriamente satisfeito com as indicações que lhe estavam a ser passadas por Maurício Sarri, com quem já teve desencontros pela forma de jogar das Juventus, também pelo seu posicionamento em campo, e que nos últimos tempos, desde que Sarri chegou para orientar as Juventus, tem motivado também muitas manchetes e muitas notícias nos jornais desportivos italianos. A verdade é que os números do avançado português mostram uma realidade diferente, que continua a ser a realidade que já tínhamos chegado à conclusão, pelo menos cá em Portugal, que é que Ronaldo não mudou, ou mudou pouco, mesmo aos 35 anos. Leva 4 golos em 4 jogos na Série A desde o regresso, marcou 20 golos nos últimos 16 jogos do campeonato, onde só não marcou com o Inter de Milão, voltou aos golos de livres diretos depois de 42 tentativas sem conseguir marcar de livre direto com os Juventus. Portanto, era uma das coisas e uma das falhas, digamos assim, que mais era apontada ao jogador português desde que se mudou do Real Madrid para a Juventus, foi o facto de nunca mais ter conseguido voltar a marcar de livre. Voltou a fazer isto este fim de semana contra o Torino. A verdade é que o Juventus, que acabou por perder a Taça de Itália, já tem 7 pontos de avanço sobre a Lazio, está muito bem encaminhada para conquistar esta Série A pela 9ª vez consecutiva, e claro, ainda tem uma palavra a dizer sobre a Liga dos Campeões, que vai terminar em agosto. Portanto, é uma fase de Cristiano Ronaldo aos 35 anos que contraria um bocadinho tudo aquilo que é a biologia e continua a ser bastante positiva.
E agora vamos ao Joker. Mariana, Sérgio Ramos é o teu Joker.
Sim, porque o Real Madrid não tem conseguido fazer exibições de encher o olho, digamos assim, mas a experiência dos jogadores que fazem parte da espinha dorsal da equipa, como o Sérgio Ramos, lá está, também como Benzema, como o Kroos, continua a fazer a diferença nestas 7 vitórias que a equipa conseguiu desde a retoma do campeonato. Portanto, 7 vitórias consecutivas desde que a Liga Espanhola recomeçou, as últimas 3 pela margem mínima, e contando sempre com golos de grande penalidade. Sérgio Ramos, que é o capitão, é o defesa com mais golos de sempre na Liga Espanhola, ultrapassou o Ronaldo Koeman há pouco tempo, e que leva já 5 golos nos últimos 7 jogos, portanto números quase como um avançado. Entre muita polémica que tem acontecido em Espanha em torno das arbitragens, em torno também do VAR, portanto muita contestação por parte do Barcelona às arbitragens dos jogos do Real Madrid, a verdade é que Sérgio Ramos tem mantido o sangue frio. A equipa mantém os 4 pontos de avanço sobre o Barcelona quando estamos ainda e já a 4 jornadas do final da Liga Espanhola, portanto tudo também se encaminha para que o Real Madrid volte a conquistar esta Liga Espanhola, para que Zidane, na época de regresso, pelo menos na época inteira de regresso, consiga voltar aos títulos, e Sérgio Ramos, nesta retoma, aliás, é claramente a figura da equipa espanhola.
Então agora, Bruno Rosário, trazes-nos Lewandowski, que é o teu joker, este por estar em destaque no Bayern.
Sim, e cada vez mais eu percebo, quer o Jorge Jesus, quer o Sérgio Conceição, quando dizem que para eles a Bundesliga é a liga mais competitiva da Europa, até porque, como voltou mais cedo, é normal que houvesse uma outra atenção com os jogos da Alemanha, e de facto não só o nível médio das equipas é superior àquele que teoricamente se poderia pensar que é, como existe uma em particular que é uma espécie de um rolo compressor, e assim continua. O Lewandowski voltou mais uma vez a ser o destaque do Bayern na conquista da Taça da Alemanha, mais uma vitória frente ao Bayern Leverkusen, com o mesmo resultado de 4-2 que já tinha existido na Bundesliga. Ainda tem a Champions por disputar, e nesta altura o Lewandowski já conseguiu passar a marca dos 50 golos só nesta temporada. Portanto, foi o melhor marcador da Bundesliga com 34, foi o melhor marcador da Taça com 6, é nesta altura o melhor marcador da Liga dos Campeões com 11, lidera a Bota de Ouro com 68 pontos, portanto, com aquela, portanto, 34 vezes 2, que é a contabilidade que se faz por ser a Liga Alemã, e não deixa de ser curioso, este fim de semana a marca tinha um trabalho a falar sobre o futuro do Bayern e que se está a preparar uma nova era já que, para tentar dominar também não só na Alemanha, mas também em termos europeus, com as contratações do Nübel para a baliza, o guarda-redes do Schalke, o Kouassi, que é um central formado no PSG, que chegou a custo zero, e agora o Leroy Sané, que veio do Manchester City. Temos também o Pavard, o Alphonso Davies, o Goretzka, o Coman, que são todos muito novos, mas ainda assim quem faz a diferença hoje são os mais experientes, como Lewandowski, mas de facto tem de se confirmar que o Bayern tem um projeto esportivo capaz de poder dominar na Alemanha pelo menos nos próximos 10 anos.
E agora vamos a duas cartas fora. Bruno, começamos contigo. Trazes José Mourinho, o Special One, que já não é assim tão special.
Já não é assim tão special, e não deixa de ser curioso que fez a semana passada 16 anos que ele disse essa frase do Special One quando foi apresentado no Chelsea. Hoje claramente não é tão special, não é que nós tenhamos propriamente muito gosto em dar cartas fora a figuras portuguesas, sejam eles jogadores ou treinadores, mas depois de ter conseguido uma série de 3 vitórias importantes na Premier League, uma delas com o City, onde se notou que a equipa conseguiu elevar em muito os seus índices de confiança, começou a cair e, nesta altura, está numa fase com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, o que fez não só que deixasse de apontar para o quarto lugar, que é a última vaga da Liga dos Campeões, como também obrigar a equipa a ter de melhorar para ir até à Liga Europa, e vai haver esse duelo muito particular com o Arsenal, que o próprio Mourinho já comentou antes do jogo desta noite com o Everton. O Mourinho tem estado a pedir tempo. O Tottenham, que trocou o Pochettino pelo Mourinho para tentar ganhar títulos, não tem dado sinais nem que sim nem que não. Agora, aquilo que se olha para o Tottenham, e é importante que se perceba isso, é que não é uma questão de jogadores, apesar do plantel ser curto em termos de qualidade. É, nesta altura, ainda não se percebe qual é a ideia de jogo do Tottenham, não se percebe qual é a abordagem que o José Mourinho quer da equipa, e se ele quer tempo e paciência para poder fazer o seu projeto, é importante que até ao final da Premier League se consiga ver isso também na equipa.
Mariana, mais um português nesta sequência das cartas fora. A tua escolha vai para o João Félix.
Sim, porque também porque passou um ano desde que João Félix foi apresentado no Atlético de Madrid, com muita pompa, com muita circunstância. Faz esta semana um ano que João Félix foi apresentado no Wanda Metropolitano, mas a verdade é que um ano depois continua a ser falado, não pelas razões que levaram o Atlético de Madrid a dar 126 milhões de euros pelo passe ao Benfica, mas pelas razões que fazem com que ainda não tenha vingado ao ponto de justificar o investimento, e que com que seja considerado em Espanha, também um pouco em Portugal, como um ligeiro flop no Atlético de Madrid. A verdade é que a entrada de Ferreira Carrasco, ou o regresso de Ferreira Carrasco ao Atlético de Madrid na equipa no mercado de janeiro, portanto um jogador com características muito próximas e mais próximas daquelas de que Simeone mais gosta no avançado, tirou ainda mais tempo de jogo ao João Félix, mas os 8 golos em 34 jogos do português mostram que este não foi o único ponto a impedir uma maior protagonismo, mantém as exibições irregulares, portanto, entre jogos muito bons, jogos muito maus e até jogos em que tem pontos muito bons e pontos muito maus, falha muito na hora do remate e da finalização, às vezes mostra-se até desenquadrado com a ideia de jogo de Simeone, sendo que continua a ser ainda o grande desafio para Simeone tentar tirar o melhor de João Félix, daquele que foi o grande investimento do Atlético de Madrid no ano passado. Entretanto, já esta manhã soube-se que Félix contraiu um edema ósseo, portanto que vai falhar também o próximo jogo contra o Celta de Vigo, esta que também não tem sido, claro, uma temporada fácil para o jovem português neste prisma particular, nas lesões, portanto tem sido também muito atraiçoado pelas lesões e pelos problemas físicos, mas um ano depois e neste balanço que temos de fazer daquilo que é João Félix no Atlético de Madrid, e se calhar daquilo que tudo que se esperava que João Félix fosse no Atlético de Madrid, as coisas não correram da melhor maneira ao jogador português e também não correram da melhor maneira ao Atlético de Madrid, que montou um plantel para tentar ser competitivo este ano e montou um plantel para tentar lutar pelo campeonato ao lado do Real Madrid e do Barcelona, e não está claramente a conseguir fazê-lo e acabou por ter aqui um ano bastante abaixo daquilo tudo que era esperado.
E agora vamos para o túnel. Bruno Rosário, vamos olhar aqui para o que se está a passar no Estádio da Luz. Aproximam-se as eleições, começam as movimentações nos bastidores. Procura-se aqui uma alternativa aos dois nomes que já se conhecem como candidatos para ocupar o lugar de Luís Filipe Vieira e também uma alternativa ao atual presidente do Benfica. Ora, o que é que se está a passar no túnel da Luz nesta altura?
Deixa-me dizer que é a primeira vez onde nós podemos falar realmente numa verdadeira alternativa ao Luís Filipe Vieira. De recordar que ele, a seguir ao jogo com o Marítimo, quando o Benfica perdeu na Madeira, disse que iria refletir, falar com a família, deu um bocado a ideia aparente de que poderia estar a repensar a sua continuidade na presidência do Benfica. Não é o caso. Houve, entretanto, a notícia da provável acusação na Operação Lex, que não tem diretamente a ver com o Benfica. É mais um processo judicial que se acrescenta a tantos outros nos últimos anos na Luz. E no meio disto tudo começa a aumentar o número de pessoas a aderirem a um movimento que é uma espécie de uma terceira via e que se pode tornar uma única via contra o presidente do Benfica. Têm existido conversas entre sócios de variados quadrantes, alguns deles conhecidos até na sociedade e na praça pública, que nesta altura preferem não falar em ONU e preferem continuar a ter os seus encontros e as suas conversas de forma privada, até por forma a que não seja colada esta lista a nenhum desses nomes, porque o importante nesta altura para essas pessoas é encontrar a pessoa que consiga encaixar no perfil para protagonizar uma mudança de paradigma na gestão do Benfica. Em termos internos, comenta-se também que as coisas podem não estar tão boas como seria de esperar nesta altura, sobretudo por uma questão até de solidariedade por tudo aquilo que se tem passado. Havendo essa alternativa, encontrado esse nome, Rui Gomes da Silva, que foi o primeiro a dizer que iria às urnas, pode até não avançar às eleições do Benfica em outubro, o que faria com que Luís Filipe Vieira medisse forças apenas e só com este nome que está ainda por encontrar, mas que seria a primeira vez que teria uma verdadeira alternativa e os sócios do Benfica poderiam escolher entre dois projetos completamente diferentes, dois paradigmas completamente diferentes, e eu diria que isso já começa a ser muito comentado na Luz, porque pela primeira vez Luís Filipe Vieira terá de trabalhar muito para conseguir ser reeleito.
Ora, Mariana Fernandes, olhamos agora para o Sporting, eleições ainda relativamente longe. No entanto, há aqui um tema que começa já a levantar discussão, que passa pela reforma estatutária.
Sim, uma reforma estatutária que deverá ser terminada até ao final deste mês de julho e que é que foi aqui montada, digamos assim, por um grupo de trabalho que se pensava que iria ter também sensibilidades e inputs de fora do clube e com experiência na matéria, mas acabou por ficar resumida e os 9 elementos ficaram resumidos a 5 da mesa da Assembleia Geral liderada por Rogério Alves e a outros 4 da própria direção e que, entre outras mudanças, esta reforma vai acabar por introduzir o sistema de i-voting, portanto de voto eletrónico, que já está a ser muito discutido e que terá ainda de passar por uma Assembleia Geral para ser ratificado. Além de inverter aquilo que estava alinhavado no programa eleitoral de Frederico Varandas, que previa o voto eletrónico no Norte, no Centro e no Sul, e uma app que serviria só para votações como os nomeados da Gala, por exemplo, corre o risco de esvaziar as reuniões presenciais, portanto se tornar um bocadinho redundante ter reuniões presenciais, aumenta o ruído em torno de todas as votações necessárias e existem até outros pontos mais relevantes para mudar nos estatutos e que já tinham sido falados, como por exemplo a atual hierarquia do número de votos por ano de filiação, portanto de quanto mais antigo um sócio é, mais votos ter e mais peso ter numa eleição.
E para acabar, a situação de Nakajima no Porto, temos agora um minuto e pouco para falar sobre isto, Bruno Rosário.
Sim, e deixa-me dizer que tropecei ontem numa entrevista, estava a preparar a crónica do jogo do Porto, tropecei numa entrevista do António Oliveira ao Porto Canal, onde ele falava um pouco do dia em que o Pavão acabou por cair estendido no relvado e tem tudo a ver com o Porto Belenenses SAD, porque o Belenenses ainda hoje homenageia o Pavão, assim como o Futebol Clube do Porto homenageia o Pepe. E a certa altura da entrevista, o António Oliveira, que foi campeão como treinador e como jogador, dizia que enquanto treinador não se importava de perder um jogador porque sabia que ia ganhar uma equipa. E Sérgio Conceição fez isso com o Nakajima, manteve a sua postura, mesmo percebendo que Nakajima podia ser importante porque tinha características em termos ofensivos que o Futebol Clube do Porto em alguns jogos necessitava. Manteve a sua decisão, ele nesta altura já está a trabalhar à parte dos companheiros, não irá jogar mais até ao final da temporada, a não ser que alguma coisa mude, muito provavelmente será vendido, e Sérgio Conceição acabou por ganhar também um grupo de trabalho mais forte e que poderá estar perto de conquistar o campeonato.
Muito bem, na segunda parte deste programa junta-se a nós Nia Morim, piloto e atual presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Até já. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, junta-se agora a nós Nia Morim, piloto e presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Antes de mais, obrigado por esta disponibilidade, Nia Morim.
Muito obrigado.
Começava já pela primeira pergunta, que é: a Fórmula 1 voltou este fim de semana, mas continua a pairar essa possibilidade de o circuito de Portimão vir a receber um grande prémio até ao final deste Mundial. Como é que estão estas negociações? Avança? Não avança? Vamos ter Fórmula 1 no Algarve ainda esta temporada? É possível?
Olha, possível é. Nada está fechado, mas trabalha-se afincadamente há vários meses, concretamente desde março, para tornar esta realidade possível. É um ano absolutamente atípico, como todos nós sabemos, não fazemos parte do calendário do mundo da Fórmula 1, mas neste momento temos uma oportunidade de receber uma prova, porque há muitos problemas logísticos e transfronteiriços para que a Fórmula 1, ou o circo da Fórmula 1, se possa deslocar para territórios intercontinentais. E, portanto, a Federação o que fez, em articulação sempre com o engenheiro Paulo Pinheiro do AIA, foi uma carta para o presidente da FIA a dizer que tínhamos aqui um excelente circuito e que estaríamos na disposição de estudar, receber a prova, evidentemente sem ter que pagar o FII dos 40 milhões de dólares, que é uma coisa que nós não temos dinheiro e por isso é que não temos Fórmula 1 há 26 anos, não estou em erro. Agora, o que temos feito é um caminho, eu da parte mais política e institucional, junto do Governo e junto da FIA. O engenheiro Paulo Pinheiro tem feito um trabalho absolutamente brilhante junto dos responsáveis da Fórmula 1, nomeadamente dos team managers, com quem está em contacto praticamente diário, porque a opinião deles pode ser determinante para a vinda da Fórmula 1 a Portugal, pelas características do circuito serem muito favoráveis. E, portanto, o que eu lhe posso dizer com alguma, com segurança, aliás, é que dia após dia ganha consistência a possibilidade da Fórmula 1 vir a Portugal. Portanto, eu estou em crer que esta semana, antes do segundo grande prémio da Áustria, que se realizará a partir da próxima sexta-feira, nós poderemos ter fumo branco e, portanto, acho que estão reunidas as condições neste momento para podermos assinar um acordo e para que Portugal possa receber um grande prémio. E, como lhe digo, isto era bom por todos os motivos. Primeiro, porque estamos numa crise brutal económica e um grande prémio de Fórmula 1 ajuda muitíssimo, ou ajudar-nos-ia muitíssimo a contribuir para sairmos da crise em que vivemos atualmente, porque os números são absolutamente assustadores em termos de retorno, em termos de imagem, em termos de impacto económico, etc, etc, etc. E, portanto, ou é agora ou nunca, como costuma dizer. E, portanto, eu acho que vamos conseguir. Vamos lá esperar mais uns 3 ou 4 dias.
Aproveitando essa deixa e olhando também um bocadinho para a evolução da pandemia, fazia-lhe uma pergunta que são duas, ou seja, nesta altura as provas estão todas concentradas na Europa, porque já se percebeu, por exemplo, olhando para o cenário na América do Norte e na América do Sul, a evolução da pandemia faz com que provavelmente não existam provas daquele lado, mas ao mesmo tempo a semana passada tivemos aquela notícia do Reino Unido em relação a Portugal continental e as restrições que ainda se mantêm. Pergunto-lhe, entre estas dinâmicas da pandemia têm alguma interferência também na altura de tomar a decisão por parte da FIA?
Sim, têm, porque está a ver se há países que obrigam que as pessoas, para entrarem nesses países, tenham que fazer uma quarentena, naturalmente que ninguém está interessado em correr riscos, não é? E, portanto, dificilmente lá querem ir. E, portanto, evidentemente que sim, que têm influência. Nós, neste momento,
mas
estamos a falar...
por exemplo, de surpresa?
Foi, de certa forma, foi. Estava à espera que acontecesse isto com o Reino Unido, sinceramente, por ser um aliado histórico de Portugal com muitos séculos, por um conjunto de fatores, por nós já termos ajudado os ingleses nos momentos menos bons e vice-versa, e portanto, acho que ninguém estava à espera. Foi uma surpresa para mim desagradável, se quer que lhe diga, do ponto de vista pessoal, e também que para o nosso país, do ponto de vista económico, vai ter consequências, porque, como sabe, uma fatia muito significativa do turismo, a proveniência era do Reino Unido, não é? Pronto. Mas é o que é, e agora esperemos estar em condições que este grande prémio, se vier a realizar em Portugal, seja feito numas condições diferentes que são aquelas como adquiridas até ao momento, que é provas em público. Estamos a falar de uma prova que a ter lugar no primeiro fim de semana de outubro, faltam 3 meses e qualquer coisa, é muito tempo numa altura destas, e portanto, se a evolução for positiva, eventualmente até podemos ter público no Autódromo do Algarve. É preciso ver que o Autódromo do Algarve é uma infraestrutura equivalente a 7 campos de futebol em termos de tamanho, e tem uma capacidade instalada para mais de 100 mil pessoas, que eu acho que muito pouca gente em Portugal sabe disto, e portanto, se decidirem que pode haver público, imagine que só pode ter 1/3 da capacidade, nós podemos lá meter 30 mil pessoas, com segurança e mantendo o distanciamento social. Portanto, eu acho que o grande prémio do... temos outro grande prémio, como toda a gente sabe, homologado em grau 1, que é o Estoril, mas o Estoril hoje em dia está, não cabe o circo da Fórmula 1, que é neste momento, que é preciso também que se diga, que o que nós vamos ou queremos receber em Portugal é Fórmula 1, é Fórmula 2, é Fórmula 3 e é Super Cup Porsche. Ora, o Estoril já não tem capacidade física para poder receber tantos carros e tantas equipas, e portanto o Portimão hoje está muito mais moderno, é muito mais adequado. Estoril teve o seu tempo, muito bom e com muito boas recordações de todos os portugueses. Tivemos lá muitos anos de grande prémio, mas neste momento acho que o que está em cima da mesa é só o Autódromo Internacional do Algarve, e como lhe digo, por conhecer bem e por ser um ex-piloto e conhecer as principais pistas do mundo, se tivesse que escolher 10 de todas aquelas que eu conheço, o Algarve estava no top 10, não tenho dúvida absolutamente nenhuma.
E no futebol, principalmente, já se percebeu que as consequências destes meses de paragem são normalmente a nível físico. Este fim de semana voltou o Mundial de Fórmula 1 e este primeiro grande prémio teve 7 abandonos, todos por motivos mecânicos, algo que não acontecia já desde 2017. De que forma é que a pandemia afetou ou atrasou, digamos assim, a competição ao nível do automobilismo?
Olha, afetou, e não é só na Fórmula 1, acho que é transversal a todas as categorias do desporto automóvel, afetou por uma simples razão. Estivemos muitos meses parados, e portanto os testes que deveriam ter sido feitos na Fórmula 1 não foram feitos porque estavam proibidos. É preciso ver que desconfinámos há muito pouco tempo na Europa, e sobretudo onde estão sediadas as equipas todas de Fórmula 1, que é quase é tudo na Europa, e portanto a falta de testes veio ao de cima, e portanto houve situações que aconteceram agora, que se tivesse havido testes, já tinham acontecido nos testes e agora estavam retificados os erros e, portanto, não haveria tantas assistências como houveram. Mas eu deixo-me aproveitar esta oportunidade porque, como Presidente da Federação, estou muito satisfeito porque nós retomamos a nossa atividade desportiva logo 24 horas após o futebol anunciar que iria retomar, nós anunciamos que retomávamos também. E já fizemos 2 provas de circuito e uma prova de estradas de fim de semana, o Rally de Castelo Branco, onde estávamos muito preocupados, onde havia pressões para que não se fizesse a prova. Castelo Branco é um sítio que está isolado, está no interior, mas tem a felicidade de não ter casos positivos naquela zona, e portanto houve ali muitos fatores que se criaram à volta de Castelo Branco para que não se realizasse a prova. Eu queria aproveitar para agradecer ao Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, por ter confiado na Federação e na Escuderia Castelo Branco, porque o rally foi um exemplo absoluto em termos de civismo, para não falar da parte esportiva que foi disputada até à última classificativa, e realmente deu gosto de ver o apelo que fizemos, os portugueses respeitaram-no. Estar em troços com máscara é uma coisa que não passava ao ar livre, é uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém. O parque de assistência não ter público, que é onde o público gosta de ir pedir autógrafos aos pilotos e fazer fotografias com eles, não ter um único adepto, o termos suprimido a Super Especial da Cidade, que é um espetáculo que o público gosta muito de ver, acho que fizemos disto um exemplo e que temos agora condições para fazer um campeonato e retomar a nossa atividade com muito mais confiança do que aquela que tínhamos antes deste fim de semana, porque uma coisa é fechar um circuito e ser à porta fechada, sem venda de ingressos. Outra coisa é quando se trata da via pública. Na via pública, só as autoridades policiais é que têm poder para poder atuar quando alguém está a fazer aquilo que vai contra as normas da Direção-Geral do Sul. Não foi preciso nenhuma intervenção. Acho que o automobilismo em Portugal está de parabéns. Esta retoma que correu muitíssimo bem. Esperemos que as próximas provas sejam iguais.
Há, não só no automobilismo, mas em vários outros esportes, agora a regressar, um denominador comum que já referiu agora aqui e que tem a ver com a ausência de público. Perguntava-lhe, enquanto antigo piloto e com muitos anos mesmo desta vida, até que ponto é que isso afeta a própria concentração dos pilotos, a própria performance dos pilotos? Há alguma coisa que muda?
Olha, é claro que um circuito citadino, por exemplo, que o público está em cima do acontecimento, não está distante num autódromo, está em cima da pista. Em Portugal temos um exemplo disso, que é o circuito de Vila Real, por exemplo, ou o circuito de Macau, ou o circuito de Mónaco, fora do nosso país. São circuitos em que os pilotos sentem uma motivação extra pelo facto de o público estar a puxar, enfim, e a torcer por os pilotos. Eu acho que isto que se passa um bocado como ao futebol, acho que os pequenos estão a ressentir-se menos, os clubes pequenos, porque estão habituados a ter pouco público, e os grandes têm mais dificuldade, estão habituados a ter as claques a puxar pelos jogadores e pelos clubes de quem gostam. E, portanto, isso acaba sempre, do ponto de vista anímico, por se refletir de uma forma negativa e que requer alguma adaptação. E aí os pequenos têm mais facilidade em se adaptarem. No caso do automobilismo em Portugal, os nossos autódromos nas corridas portuguesas nunca foram provas com muita adesão de público nas bancadas e, portanto, acho que é aí que não nos afeta muito, porque estamos habituados, exceto em Vila Real, como disse, que é um circuito citadino, portanto, dentro de uma cidade com umas características completamente especiais, mas nos autódromos os pilotos estão habituados a contar com pouco público. E o público sabe que os autódromos não vão ter com as pessoas, é que têm que ir lá, ao contrário dos rallies, em que nós é que vamos ter com o povo, com o público e com o povo. Eu acho que hoje em dia, com as novas plataformas, com os meios digitais que há uma tendência para que os circuitos tenham menos público e, embora venham a ter, do meu ponto de vista, o automobilismo maior projeção, maior mediatização, porque estas plataformas todas dão-nos um retorno muito grande. Por vezes não se repara porque não estão as pessoas presentes nas bancadas, mas estão a ver em suas casas aquilo que está a passar no automobilismo em todo o país.
E voltando agora à Fórmula 1, depois de termos falado da realidade nacional, Lewis Hamilton pode chegar este ano aos 7 títulos de Michael Schumacher, algo que quando Schumacher o conseguiu em 2004 parecia quase impossível de repetir. Vê algum piloto da grelha atual com capacidade para chegar ao nível dos dois, tanto de Hamilton como de Schumacher?
Olha, sinceramente não. O Hamilton não vejo. O Hamilton é preciso ver que isto na Fórmula 1 também é muito ingrato. Pode estar a ganhar 5 anos consecutivos e depois estar 5, 6, 7 sem ganhar. Já aconteceu a vários pilotos, não é? E portanto, ele ou ganha este ano igual ao Schumacher, ou pode, se não ganhar este ano, ter o azar de não acertar nem com a equipa para os próximos 2, 3, 4 anos, entretanto deixa de correr e nunca mais bate o recorde do Schumacher. Embora eu acho ele tem um talento, tem um piloto talentoso, extraordinário, e eu acho que ele tem todas as condições para este ano igualar o Michael Schumacher, já ultrapassou, se não estou em erro, em pole positions, está a 4 ou 5 vitórias do recorde do Schumacher em termos mundiais, e portanto acho que o Hamilton é o piloto neste momento que se perfila para poder bater o Schumacher, e acho que vai demorar umas gerações para acontecer outro piloto, ou para termos outro piloto com o palmarés como o Schumacher ou como o Hamilton.
Nós tivemos recentemente, salvo erro, na semana passada ou duas semanas, os 15 anos sobre um dos grandes momentos nacionais na Fórmula 1, que foi quando o Tiago Monteiro conseguiu o terceiro lugar naquele grande prémio dos Estados Unidos, também marcado por várias incidências, mas depois a partir daí começámos a ter um hiato em termos de pilotos portugueses. Aquilo que eu lhe perguntava era se considerava que hoje é mais complicado para um piloto português chegar à Fórmula 1, e já agora, juntando também essa parte, se estas novas regras que têm vindo a diminuir os orçamentos das equipas para as próximas temporadas, também pode ser favorável para os portugueses no sentido de não terem de estar a combater, digamos assim, com pilotos que têm apoios muito superiores àqueles que os pilotos portugueses têm.
Olha, eu acho que vai ser sempre difícil para pilotos portugueses entrarem na Fórmula 1, seja mesmo com uma redução do budget, como acabou de dizer, e acho que tem razão, caminha nesse sentido, e acho que com este problema da pandemia vai acelerar isso que acabou de dizer. Acho que vai haver uma redução de budgets significativa já para 2021, mas há outros interesses, sabe, que se movem e que nós muitas vezes desconhecemos. Por exemplo, eu não tenho nada contra o Carlos Sainz ter ido para a Fórmula 1, mas ele antes de ir para a Fórmula 1 lutava com um português, com o Miguel Félix da Costa, e eu assistia a corridas, e o Miguel Félix da Costa, na minha opinião, e não estou a dizer isto por ser português, acho melhores, com mais talento do que o Carlos Sainz. Mas já na altura eles faziam ambos Fórmula 3, e a Cepsa, uma marca de gasolina espanhola, como toda a gente sabe no meio, já fazia parte da IASA do carro do Carlos Sainz, e eu estava com um amigo meu e no outro dia falámos sobre isso e disse: papá, o Carlos Sainz vai ficar com o lugar que do meu ponto de vista deveria pertencer ao Félix da Costa. Mas enfim, lá está, eu vou-lhe explicar. Sabe que os espanhóis têm uma maneira de ver e de olhar para o desporto diferente da nossa, têm grandes empresas e seguem os seus desportistas, é por isso que têm pilotos de grande sucesso como o Carlos Sainz pai nos rally, agora o Carlos Sainz filho, que ainda tem muito a provar, mas eventualmente vai lá chegar. Temos o caso do Fernando Alonso. Isto porquê? Porque se reparar, quando o Fernando Alonso foi para a Ferrari, o Banco Santander foi atrás. Como lhe expliquei, quando o Carlos Sainz precisava de exposição e precisava de uma grande empresa por trás, a Cepsa associou-se a ele, a Red Bull a mesma coisa, através do pai. Portanto, nós não temos empresas com dimensão que possam fazer esse tipo de lobby ou que possam fazer parte da solução de uma equipa de Fórmula 1 em termos de serem patrocinadores dessa equipa, e portanto vejo sempre com uma grandíssima dificuldade um piloto português ir à Fórmula 1. Os que lá tiveram, é preciso ver, o Pedro Lamy, o Pedro Bato Chaves, o Tiago Monteiro, foram pilotos que tiveram que conseguir patrocínios para poder entrar na Fórmula 1. É uma coisa diferente. Isso hoje em dia já não é como era. As pessoas entram mais por outro tipo de critérios e não tanto pelos patrocínios que possam levar, porque não há, no caso de Portugal, empresas portuguesas com capacidade para colocarem um piloto português na Fórmula 1 só com o dinheiro de patrocinadores. Isso é impensável no contexto atual.
E como é que olha para a evolução da Fórmula E, que também vai arrancar em agosto, com todas as 6 provas realizadas na Alemanha, que tem então um português, Félix da Costa? Pode ser visto como um rival para a Fórmula 1? É um complemento da Fórmula 1? Ou é também um reflexo dos tempos que se seguem e do futuro do automobilismo?
Olha, acho que são duas coisas diferentes. Eu sinceramente, eu posso me enganar naquilo que vou dizer, mas eu não estou a ver um grande prémio de Fórmula 1 com carros elétricos. Não estou a ver um McLaren, um Ferrari, com motores elétricos. Sinceramente, é uma coisa que não me passa pela cabeça, que acho que isso pode acabar com a Fórmula 1. Acho que a Fórmula é um campeonato paralelo, sim senhor. Já sabemos que os elétricos podem vir a ser o futuro, e eu espero que sejam que venham o mais tarde possível, porque não sou um grande adepto dos carros elétricos. Acho que perdem na competição muito da piada que têm. Acho que o barulho faz parte da emoção, e não ouvir o barulho dos motores, ouvir simplesmente só o barulho do gripe, dos pneus ou dos carros a travar, a mim pessoalmente faz muita confusão. Mas como um outro campeonato paralelo, parece-me bem, porque os construtores vamos lá ver, a Fórmula E existe porque é uma reivindicação dos construtores. Se os construtores não fizerem pressão para que haja Fórmula E, a Fórmula E acaba, porque vive dos construtores que lá estão. E eu acho que neste momento os elétricos são uma forma de os construtores de automóveis comunicarem com mais sucesso do que pelos sistemas convencionais e tradicionais, porque agora, como está muito na moda, o comunicar verde, o ecologia, etc., a comunicação social, quando se trata de alguma coisa nesta área, também tem a tendência de dar uma maior cobertura a esses temas. É como se vê agora estas conferências. Assisti há pouco tempo a uma conferência promovida lá fora há uns meses pela Volkswagen sobre os carros elétricos, e estava, enfim, imprensa de todo o mundo muito interessada a escrever sobre tudo aquilo que lá se disse, e portanto eu compreendo o fenómeno, embora falando particularmente, acho que quanto mais tarde vierem melhor, porque, como digo, concordo que é o futuro, e que o futuro poderá passar por aí e por outras soluções, como os híbridos, não é? Mas também acho que nos precipitamos um pouco em termos mundiais. Acho que os políticos não ouviram os construtores devidamente, e naquelas conferências sobre a ecologia em termos mundiais anunciaram os elétricos para um prazo em que não é possível as fábricas darem respostas, e portanto houve aí uma precipitação da parte política, do meu ponto de vista.
Muito obrigado, Nia Morim. Chegamos ao fim deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.